Aí entra aquela música. Sturirapa. Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast, e estamos na mesa com os insurgentes mais faltadores de aulas, ele, que é o sapo mais pulador.
Eu nunca faltei aula, mas decidi fazer isso quando comecei a trabalhar.
E ele, direto do Japão, em São Paulo, o Senna.
Opa, e aí, pessoal?
E eu, o host mais louco de que nunca, Bigode, que faltava aula pra estudar. Solta a vinheta.
Nesta terça, na sessão da tarde, tem Matthew Broderick.
É, sou eu mesmo.
Aprontando pra valer, armando as maiores loucuras numa divertida história. Curtindo a vida adoidado, nesta terça, na sessão da tarde.
Esse é o pior que eu já tive um camarada que fazia isso. Pô, não vai na aula, você não vai por quê? Pô, cara, tem que estudar pra prova de amanhã. Caralho, como você não vai na escola? Você não vai estudar hoje pra estudar pra porra da prova em casa? Ele é, cara, tem que fazer isso aí. Pô.
Mas é isso aí, galera. Juro. Fala assim.
Conceito de escola home office. Não, esse é o conceito de escola home office.
Sim, cara. Pode estudar em casa.
Não, é o cara que estuda em casa e mata aula em casa pra estudar no colégio. mas é isso, galera. Juntou toda a equipe do WikiCast, a gente fechou uma rede de cinema, Cinemark. O cinema que é feito pra você. Não, a gente não tá ganhando dinheiro pra isso. Caralho, olha, o Cinemark tá anunciando o WikiCast.
Porra, esse Cinemark trouxe
não, WikiCast,
caralho.
É, sessão Nostalgia Cinemark, com os filmes Alien, O Oitavo Passageiro, Curtindo a Vida Doidado, Ninguém Segura Esse Bebê, todo primeiro domingo do mês no Cinemark. É mais ou menos assim, sei lá, eu inventei o texto na hora.
Clássico Cinemark. Filmes que marcaram época, de volta às telonas. Em única apresentação. 29 de agosto, Curtindo a Vida Adoidado.
Mas é isso aí, ele passou realmente nessa nostalgia aí do Cinemark, clássicos do cinema, alguma coisa assim. Nós vamos falar, nos juntamos lá, né, bum, fomos assistir o Curtindo a Vida Doidado. Todo mundo já deve ter feito um podcast sobre essa porra desse filme, mas o nosso vai ser diferente e não vai ser melhor que os outros, com certeza. Mas é isso aí. Cara, pergunta básica, quando vocês viram Curtindo a Vida Doidado, começando pelo Senna?
Eu vi a primeira vez, eu acho que eu não tenho nem noção, eu acho que era muito criança. Eu acho que era bem criança mesmo. Você fica pensando, caraca, esse cara não vai ser pego, né? Você fica pensando no lugar dele, se eu saltasse pra ir no fliperama, com certeza ia ser pego e tal, não sei o quê. E rever, eu só revi agora mesmo pra gravação.
Sério mesmo? Tu nunca mais tinha visto?
Não, eu nunca mais tinha visto.
Que isso, cara? Ô, Senhor, fala a verdade, você assistiu Curtindo a Vida, né? Caralho, esse cara tem que ser pego, cara. Isso aí que ele tá fazendo é muito errado, cara. Soltar aula errado, cara. Tipo, você ficou, fala a verdade, pode soltar, ninguém vai te condenar não, cara. Você era o cara que não, pô. Vai matar a aula, coisa errada, cara. A gente tem que estudar, pois garante um futuro melhor.
Sim, com certeza, pra conseguir.
O Senna acabou o filme assim, malditos, esse filme é uma merda. Como é que pode o personagem principal, o diretor Rooney, se dar mal? Como pode isso? O cara é uma excelência de funcionário, educador. O cara é enganado por um moleque, porra. Leroy, o açougueiro, porra. Quem entendeu, entendeu a referência.
Aquele, esse, o Ferris Bueller, eu tenho certeza que foi ele fez aquela abertura do Hatchbook, porque é muito parada dele, né? Aquelas parafernália, que uma parada se na outra.
De como, desculpa, qual a abertura?
Lembra a abertura do Hatchbook?
Ah, do Hatchbook, tipo, sim, sim, foi ele que fez, né? E tu, Keno, quando que tu viu Curtindo a Vida Doidado?
Cara, eu acho que como a maioria da galera, eu vi quando, assim como sendo quando era moleque, em uma das 150 mil exibições dele no, na sessão da tarde, né, cara? Eu acho que ele, pelo menos na minha visão, ele é o carro-chefe da sessão da tarde, né, cara? Ele e o Lagoa Azul, que estão tá ali emparelhado ali. E, cara, quase sempre quando o filme passava, eu assisti. Então, tipo, não é um filme que eu assisti poucas vezes, cara. Sempre quando ele tava passando. Inclusive, uma vez eu faltei aula pra assistir esse filme na sessão da tarde, cara. Sério. Teve uma vez que eu falei, não vou estudar não, hein, porra. Porra, eu passo curtindo a vida doidada. Tem casa mesmo, aproveitar a obra e me andar, cara. E foi, cara. Eu assisti, sempre gostei bastante do filme. Acho ele bem divertido, bem dinâmico, cara. Porque ele tem um negócio que eu gosto muito, que ele é um filme simples. Ele tem ali a submensagem dele. Mas, cara, ele é tão simplesão e tão divertido, cara. Ele não veio querer confundir a cabeça de ninguém. Eu acho isso que é o grande mérito desse filme. E pô, não reassistir pra ver o cast. Mas, cara, o filme tá tão vívido da cabeça que eu acho que nem preciso.
Ah, é? Tá tão vívido? O que acontece em 33 minutos do filme?
Ah, não. Aí também não, né, pô? Eu acho que é. Olha só, no minuto 36.06, o carro agora está voando ao som de guerra na composição de Star Wars, de John Williams, porra,
não é assim. Na verdade, né? Não, Keno, isso é o 35.6,5.
O que eu acho que nesse ponto do filme é exatamente essa parte do carro, senão do carro eles não morreram, cara. Eu vou
uma curiosidade sobre esse carro aí, vocês sabiam que ele não é uma Ferrari de verdade?
Sim, ele foi refeito, sim, né?
Os caras fizeram 3 réplicas porque com outro carro, porque era muito caro alugar uma Ferrari de verdade pra fazer o filme.
E depois destruir ela. Imagina a merda. Cara, mas isso aí já é uma prática comum já de Hollywood, já, dependendo do carro, ele só monta a réplica, tem uma galera que é especializada nisso, a estrutura de fora do carro, né, pra
aparecer. Mestres da restauração, hoje, no History Channel. Cara, eu vou dizer pra vocês que, obviamente, como todos vocês, eu vi Ferris Bueller Day no cinema. Sacanagem. Caralho. Eu vi não, que o filme é de 86, eu nasci em 87, né, não teve como. Mas, cara, eu vi, obviamente, na sessão da tarde, né? E quando eu comecei a estudar tarde, eu ficava muito frustrado, que às vezes eu tava em casa, ou quando eu chegava em casa do colégio, vinha aquela voz: um jovem aprontando altas confusões na sessão da tarde. Putz, não vou conseguir ver a Curtindo a Vida Doidada. E a ideia de quando eu vi o filme quando eu era moleque era querer ser o Ferris Bueller, cara. Que ele, porra, sabe? Meu Deus, caralho, que foda, que não sei o que lá. Só que você vai vendo depois, com o tempo, você vai amadurecendo certas ideias ali. Só fazer um background aí, né? Voltar com um hábito que eu fazia aqui no Wikicast, né? O nome do filme em inglês, como é o inglês super nórdico, né? É o Ferris Bueller Day Off, que seria, tipo, sei lá, o dia do Ferris Bueller, né? O day...
Na verdade, seria tipo o dia de folga do
Ferris Bueller, né?
Day Off é dia de folga.
No Brasil é Curtindo a Vida Doidado, e se o Keno lembra o que eu fazia, em Portugal era O Rei dos Gazeteiros. Gazeteiros. Hoje, na sessão portuguesa, O Rei dos Gazeteiros.
No filme O Rei dos Gazeteiros, de 1986.
Que porra de filme, título escuro. E batendo palmas aí, né? O pessoal às vezes. A tradução, às vezes, na adaptação pro título, a galera fica reclamando. Imagina aqui, né? As Aventuras de Ferris Bueller, Um Dia de Folga. Não combina, né? Curtindo a Vida Doidado é muito mais foda, né? É um filme norte-americano do gênero comédia, dirigido aí pelo mestre dos filmes adolescentes, né? O John Hughes, né? E teve sua estreia aí em 1986, o Curtindo a Vida Doidado, com o Matthew Broderick, que quase não sai, né, não? A Mia Sara e o Alan Hook, e o Jeffrey Jones, e a Jennifer Grey. E o Charlie Sheen fazendo sua vida, né?
Charlie Sheen interpretando Charlie Sheen, né, cara?
É. Ai, ai. Né? O roteiro é do John Hughes, né? A direção também, a produção é dele e do Tom Jacobs. E, cara, o que, que é o Ferris Bueller Off, né? Day Off, né? É um moleque, né? Que é o Ferris Bueller, né? E ele, porra, ele é um gazeteiro do caralho, né? Gazeteiro, cara, que nome escroto. E o que que acontece? Ele acorda num dia bonito, quando você acorda, você vai pra trabalhar, você vai pro colégio, você abre a janela, tá aquele dia bonito, tu fala assim, caralho, vou ter que pegar um ônibus. Ele decide não ir pra aula e aponta várias confusões, né? Tipo, porra, não tem muito o que falar, cara. Tipo, é só dissertar mesmo sobre o filme. É basicamente isso aí. E, cara...
Sim.
Fala aqui.
Não, Obi-Wan, só pra te dar uma pequena correção, tipo, ele já tava planejando esse... Pelo menos que eu tô entendendo, ele já tinha planejado que aquele dia em questão...
Sim.
Ia ser, né, como o próprio título, o dia de folga
e
dele.
E tu sabe por quê, né?
É porque já tá... Já lembra, porque ele tava acabando, né, o último
tinha
ano
tinha duas dele, semanas pra eles se formarem.
Não, não era só isso, não. Tinha uma matéria lá que ele não queria. Ele até fala lá.
Ah, é,
não,
queria não ter prova mesmo.
Eu tenho mesmo uma prova hoje. Essa parte não era mentira. É sobre o socialismo europeu. Eu só queria saber qual é a razão desse teste. Eu não sou europeu e nem pretendo me tornar europeu. Por isso nem me interessa se eles são socialistas ou não. Eles podiam ser fascistas, anarquistas, e mesmo assim não ia mudar o fato de eu não ter um carro.
Eu não vou morar na Europa mesmo, não me importo com essa
matéria. Foda-se, né?
Eu não acredito no isismos. Não que você concorde com o fascismo, né? Ele mete uma dessas. Mas eu sou que nem o John Lennon, né? Eu não acredito nos Beatles, eu acredito em mim.
Eu concordo com o John Lennon. Não acredito nos Beatles, só acredito em mim. Essa frase é boa. Afinal de contas, era ele que era o máximo.
Cara, isso que eu acho o grande ponto interessante, o ponto mais interessante do filme, cara, é essa hora que ele paga com a quebra de quarta parede tranquilaça, né? Fazer a dialogar soltando essas paradas assim, cara. Tipo, a parada totalmente filosófica e ele cagando na régua foda em cima de tudo, cara.
Às vezes ele quebra a parede só com olhar, cara. É muito engraçado.
Sim, sim, cara.
Ele pera, só dá uma olhada pra você assim e volta, né?
Sim, ele faz isso muito bem na parte do... Até antes, mas ele chega a falar, né? Ele faz isso quando ele tá lá no restaurante, né? Ele dá uma olhada, assim, pra vocês, né? Dá aquela piscadela do super-homem. E tipo, caralho, né? Mas, cara, o que que acontece? Agora, sem sacanagem, fazendo um resumo rápido. Ele decide matar a aula por causa disso. A ordem cronológica do filme seria essa. Ele acorda, decide matar a aula, chama o melhor amigo dele, resgata a namorada do colégio, vai dar um passeio pela cidade de Boston, almoça, vai pra um museu, participa de um dia lá que tá acontecendo da Alemanha no desfile, vai pegar o carro de volta, vê que o carro do pai do amigo, o amigo fica catatônico porque o carro ultrapassou as quilometragens que o pai dele não queria, que ele cuidava do carro mais do que da família, vai pra casa desse amigo, o carro quebra, ele vai, deixa a namoradinha em casa, vê a irmã que tá chegando em casa, chega em casa e acaba o filme, ele conseguiu dar o golpe e ser o Ferris Bueller. Basicamente, resumindo bem rápido o filme, seria isso. Mas a gente não vai falar do filme em si, ponto por ponto, como sempre. A gente vai falar de o que a gente acha do filme, qual é a mensagem dele. E eu vou começar por mim, que é uma coisa que eu fiquei meio encasquetado revendo o filme mais... analisando ele cinematograficamente, né? Sacanagem. Mas é o seguinte, é que, cara, em relação primeiro ao diretor, né? O senhor Ronin, né? Que, cara, ele é um cara que, pra mim, ele é o típico cara idiota, no sentido do quê? Ele não liga pra educação dos moleques, na verdade. Ele só quer fuder com o Ferris Bueller.
Sim, sim, sim.
Né? E o cara, tipo, ele não se manca, cara, porque em contrapartida você vê o quê? O Ferris planeja um dia muito foda, e a escola é aquilo, cara, e não se engane, a faculdade também é. São aquela, tu acorda cedo pra ficar escutando o cara fazendo chamada e falar coisas que, na moral, num certo ponto não te interessam muito, cara. E o diretor, em vez de melhorar isso no colégio, não, ele vai atrás de um aluno, porque ele quer foder com o aluno, porque ele pode contaginar os outros alunos, sabe?
Não, cara, não só isso, Bigode, ele quer se mostrar superior ao Ferris, né, cara?
Sim.
Ele é um educador, ele é um diretor da escola, e, porra, um moleque não pode... Acho que ele chega a meio que falar isso, pode derrotar ele, né, cara? Questão de honra dele, né? Os alunos tem que estar abaixo dele. E o fato do Ferris superar ele, cara, deixa ele pro barco, deixa ele... É uma derrota pra ele, é uma ferida no orgulho dele.
Tanto que eu vou dizer, o negócio, né, do orgulho dele, tem só uma cena que eu queria ressaltar, fica bem claro assim que ele tem esse orgulho, quando ele vai sair correndo pra encontrar a menina pra poder liberar ela, não sei se você percebeu, acho que talvez você não lembra, que você não, faz tempo que você assistiu. Ele sai correndo no corredor, mas quando ele chega na porta da sala, ele anda normal. Aí ele passa da porta da sala e sai correndo de novo.
É.
Para os alunos não verem que ele tá saindo correndo.
Ele dá uns paus, ele corre e anda. Ele corre e anda.
Sim, sim, porque ele tem que manter uma postura. E você, outra cena também, eu não ia nem puxar essa cena não, cara. Eu ia puxar a outra, que é no final. Quando ele já tá derrotado, né? Que ele entra no ônibus e você vê que
tipo,
ele
entra. Nossa, cara.
Ele, tipo, todo acabadão, essa galera, tipo, olhando pra ele, se esperar, foda-se, senta no lugar, assim, ah, sai daí, foda-se.
Não, pior é quando ele vai pegar o caderno lá, tá escrito Save Ferris, né?
Rooney é um bobo. Salve Ferris.
Sim, cara, ele, tipo, aí que ele fica puto mesmo. Você vê que, pô, ele tem aquela questão de se colocar em mag. Tipo, ele tendo certeza que o cara tava fazendo merda e esse cara conseguiu escapar, é uma desonra pra ele. O que, de certo modo, você vê como ele é idiota, como o Bigode falou, porque na cabeça de todo mundo aquele cara tava doente. Tipo, ele tá correndo atrás de uma parada que não faria sentido. Se ele deixasse quieto, não ia manchar nada a reputação dele. Mas não, ele quis fazer isso, né, cara? Ele tinha que tentar se mostrar mais forte. A curiosidade desse cara, é o meu, esse ator, ele, depois ele faz aquele vilão no filme que eu adoro, o Pest. Ainda tem gente que fazer um podcast sobre esse filme, cara.
Não.
Por favor.
Pior, ele é o vilão do Howard o Duck.
Caralho, Howard the Duck, meu Deus, cara. Puta merda.
Eu pensei que tu ia falar até isso. Que eu não lembro dele ser o vilão desse O Peste, não.
Não, ele já tá bem mais velho, é o alemão lá. É o Coconut, é o Hans, não, cara.
É um tal de Adolf Hitler. Ele é um vilão alemão, um tal de Adolf Hitler. Já vi esse filme.
Lembrei, o nome do alemão é Gustav, cara. Gustav.
Gustav, né? Gustav, cara. Não, o Keno, a pronúncia é Gustav. O grande lance é esse, né? Porque, cara, é aquilo. O que eu acho engraçado no início do filme, só voltando aí, só por curiosidade. Só nas primeiras cenas do filme, cara, ele explica, né, como é que ele finge que tá doente, que a gente tem que falar isso. Ele já começa o filme meio que o dia bonito, ele falando, porra, eu não vou pra aula, porra, num dia desse maravilhoso, caralho, a quatro, ficar dentro de uma sala aprendendo porra nenhuma.
E eu ia perder um dia maravilhoso desse de sol enfurnado naquela escola.
Né? Essa já é a nona vez que eu fico doente, eu tenho que inventar uma nova... Eu vou ter que dar um rim, né, pra...
Essa é a nona vez que eu fico doente esse semestre. Tá começando a ficar difícil arranjar doenças novas. Eu acho que na próxima vou ter que perder um pulmão. Então é melhor fazer a nona valer a pena.
Pra poder ficar doente. Aí ele fala técnicas até fodas, tipo, tu lambe a mão. Tu não pode falar que tu tá com isso, porque vão querer te levar pro hospital. E o hospital é pior do que o colégio. E o caralho é quatro. E ele falta aula, que é isso que é importante ressaltar. Ele não mata aula tipo a gente matava pra ficar em casa vendo televisão. Ele mata aula pra ter um dia diferente, cara. Pra ter um dia que vale a contar no futuro. E o que é mais interessante, eu não sei se vocês concordam comigo, que isso aí a gente também não pode nem arredondar. É um momento muito maconha, faz tempo que eu não falo isso. Que a gente não pode falar que todos os jovens fariam isso. Mas o modo de como é que ele mata a aula é um modo diferente. É pra mostrar que, cara, fora do colégio você pode aprender outras coisas. Tipo, porra, eles vão pro museu, cara. Sabe? Onde você vai aprender muito mais, né?
Sim, a grande questão, esse é um ponto bom, amigo. A grande questão ali é realmente isso. Ele não, tipo, a gente fala matar aula, mas tipo, ele não tá só matando o tempo, ele realmente tá agregando coisas ao dia dele, né, cara? Ele tá não só tá se divertindo, como tá aprendendo conhecimento. Ele mesmo fala ali durante, principalmente em relação ao Cameron, pelo fato do Cameron ser aquele cara travado de seguir regras. Ele falou, não, cara, eu tô querendo fazer isso aqui pro, tipo, quando ele ficar sozinho, tipo, não estiver perto dele, ele vai...
Se tem alguém que precisa de um dia de folga, é o Cameron. Ele tem um monte de coisas que precisa descobrir antes de se formar. Se ele for tão tímido na faculdade, seu colega de quarto vai matá-lo.
Ele vai conseguir se virar, tipo, ele não vai, tipo, sei lá, se casar com a primeira mulher que transar com ele e ter uma vida de merda. E chega falando uma parada assim, num ponto do filme. Então, tipo, ele ali, ele quer fazer aquilo, ele já tá encaminhado, pô, mas ele quer pelo menos deixar o cara ali, ver que, porra, a vida não é só trabalho, não é só toda hora, você tem que fazer tudo certo com o padrão. Pô, às vezes você pode sair da curva ali, da curva, ainda assim, agregar alguma coisa ao seu conhecimento, né, cara? E no final até acaba rolando isso. No final você vê que o Cameron é o cara ali do filme que mais evolui, né? O Pelvis, ele começa do jeito dele e termina do mesmo jeito. Por quê? Porque ele já é o cara safo do filme.
Acho que a irmã do Ferris também evolui pra caramba, né, cara?
Sim.
O diálogo com o Charlie Sheen lá, ela vira outra pessoa, né?
Sim. Caraca, bicho, isso é muito bizonho, né, cara? O cara foi preso por, com certeza, posse de droga, alguma merda. Acho que ele fala que ele foi preso. E, cara, no final, tipo, o doidão que dá dica pra ela. Não, cara, relaxa, por que você vai ficar esquentando a cabeça com isso, cara?
Não, ele é da tua conta, né?
Ela tinha meio que inveja do irmão, né? Que o irmão fazia as paradas e nunca era pego.
Sim, porque ele se dava bem, assim, mas, tipo, o problema dela era quase igual o do diretor, né, cara? Tipo, eram paradas que não afetavam a vida de nenhum dos dois. De mão.
Não, eu vejo diferente, Kino. Eu concordo contigo, mas aí que tá o negócio. O negócio da Janine, né, que é a irmã dele, é o seguinte. Ela queria seguir as regras e não se dava bem. Ele não seguia a regra e se dava bem. Então, tipo assim, ela tem aquela visão de tipo, porra, eu faço tudo certo e, porra, tá tudo na mesma. O meu irmão não faz nada certo, caga pras aulas e tá se formando. Tipo assim, tá entendendo? Então, tipo que assim... Eu acho que o dela, apesar de ser o mesmo problema lá do diretor, mas eu acho que são pontos de vista diferentes. Ela, cara, tu pode fazer também. Se você for pego, a culpa não é dele. Se você também não for pego, a culpa não é mérito dele você não ser pega, tá entendendo? Então, tipo assim, eu acho que ela precisava mais era relaxar de tipo, cara, o que que é na tua conta se teu irmão faz isso? Se tu não concorda, segue o teu, cara. Foda-se. Enquanto ele não te prejudicar... Segue tua vida, porra.
Sim, cara. Mas, sei lá, cara, eu via como essa questão. Né? Pô, os dois querem pegar ele, cara, como você falou. Tipo, não tá interferindo na vida de nenhum dos dois. Dela também não, cara. Dela de certa forma, você fala, mas é inveja pelo fato ali de. Cara. Então, tipo, realmente é um ponto interessante isso. E como eu falei, o Cameron, como você vê, o Ferris, ele é fixo de uma maneira no filme. Ele querendo ou não, é o cara que tá dando aprendizado ali no. E o Cameron, né, que é pra mim que é o grande ponto de evolução do filme, que ele é o cara frustrado, tipo, pô, a primeira coisa que você já tem quando ele é apresentado, que, tipo, ele realmente tá doente, ele não tava fingindo. E porra, a música que bota pra ele acordar, cara, é uma música horrível, que eu não sei falar de Sete Pragas do Egito, tipo, o cara totalmente bad vibe, cara. E, pô, você vê que ele é o cara, não, a gente não pode fazer isso, cara, a gente vai se enfrentar.
Eu estou morrendo.
Tipo, é o cara que não arrisca, né?
O
tá Kenô. Só matando aula. Ele tem esse nome ao cara que às vezes você tem que arriscar para as coisas darem certo. Sim,
mas tem um motivo para ele não se arriscar, né, cara? A família dele é toda problemática, né?
A família não, eu acho que mas eu acho que o principal ali é o pai dele, né, cara? Você vê que muito do que ele fala é referente
não,
ao
pai. Não é só o pai, não. Quando ele acorda, ele até fala: minha mãe foi não sei aonde. Foi em Santana de Paraíba, sei lá. Infelizmente ela vai voltar depois. Então você vê que ele tem problema
lá também. Caralho,
não, e tem um detalhe que vocês falaram que eu tinha visto no filme e já tinha esquecido, mas o Kenô falou me lembrou. Tu vê, o Ferris Bueller está doente. E a preocupação do Running é com ele.
Sim.
O Cameron realmente está doente e nego caga pro cara. Tá entendendo?
Não, o Cameron não tá doente só agora, né? Pelo que ele fala, ele tem um histórico de ficar doente.
Sim.
E tipo assim, o cara tá mais preocupado com o cara que mata a aula, tipo, sabe? É a outra parada de tipo, pra quem os professores dão mais importância? É o cara que realmente precisa de uma ajuda no colégio ou pro cara que dá problema no colégio, tá entendendo? Tipo,
cara,
as prioridades do colégio.
Cara, mas isso aí é muito. caramba, o professor fez muito isso, né, cara? Você é tipo, eu vou pro mundo das pessoas, né, cara? Tipo, o cara tem que procurar um vilão, né, cara? Um antagonista, né? Tipo, quantas vezes na sua sala mesmo você viu que o professor encrencava mais com um cara que não fazia porra de ouro, não queria saber de nada, do que com um cara que, porra, tá ali estudando, ralando, pô, vou dar um incentivo a esse cara. Eu falo, não, foda-se, ele tá tirando 10 beleza, agora aquele filho da puta ali não tá ajudando, eu vou pra cima dele, eu vou foder esse cara. Porra, o cara já tá fazendo merda, deixa ele, cara. Porra, dá atenção pra quem quer aprender.
Eu vou até falar o contrário pra você, porque eu me encaixo nisso, cara. É, eu vou dizer, pelo menos na minha época mais de colégio, até o colégio que eu estudei no Rio, eu vou dizer que os professores se preocupavam muito mais em ajudar os alunos que já tiravam 10 do que tentar sanar as deficiências dos alunos que iam mal.
Porque pelo menos a maior parte da escola que eu passava, tipo, o cara que tirava 10, cara, o professor, pô, foda-se. Continua aí, cara. Os caras, se realmente eles se concentravam no maluco que tava ruim, mas não na questão de, tipo, tentar ajudar o cara pro cara melhorar. Não, o cara queria mesmo dar rasteira no maluco mesmo.
Ah,
maluco
tem isso também. É foda, né, cara? Porra. Isso. Aqui era o contrário. Eles cagavam pros alunos que iam mal e davam moral pros malucos que já tiravam 10. Qual é a lógica disso, cara? Tu não precisa ajudar tanto o cara que tira 10.
Não, cara, você fazer um incentivo pro maluco, que às vezes cansa, cara. Você ser sempre o cara certinho, cansa. Sim. Acho que esse é o principal ponto da irmã dele, como você se destacar. Ela fica puta que ela é a mina certinha e, tipo, e tem vezes que ela não tem a atenção dos pais em relação a isso. Né?
Na verdade, então, essa é outra coisa que você vê no filme. Ela tem sim, cara, porque ela ganhou até o carro, mano. Porque o Ferris fica falando, pô, o filme todo ele repete isso umas 3 ou 4 vezes, né? Ele, não tem um carro. Aí ele até fala, o seu carro é uma droga, mas...
É um carro.
Mas é um carro, eu não tenho nada, né?
Mas ele tem, cara. Ô, Senna, e é aquele negócio que a irmã dele não faz. Ele não ganhou o carro, ele ganhou o computador. Então ele consegue tirar do computador as melhores coisas que ele pode usar o computador. Ela não, cara. Ela ganhou o carro e ela não. Ela usa o carro pra quê? Que dá a entender? Ir pro colégio e, sei lá, ir em algum local. Sabe? Ela não tira o melhor que o carro pode proporcionar a ela, tá entendendo? É a pessoa que tem, às vezes, as chances na mão e não.
Isso eu concordo plenamente, mas os pais dela se importam com ela também.
Então. Ah, não, sim, claro, pô. Né, tô que a mãe dela vai até a delegacia pra ajudar ela, né? Se fosse outro,
ia ficar. Não, mas a mãe dela fica bolada pra ela estar na delegacia, né, cara? Que ela fala, chega a falar que ela não era disso, né? Como que ela parou assim na delegacia do nada, né, cara?
Sim.
Mas, tipo, querendo ou não, ela também tava. Mas ainda assim, ela ficava frustrada com isso, como o Bigode disse lá no começo. Assim, e esse é o ponto. Só que tem hora que o cara que faz tudo certo, o cara vai chutar o balde e ligar o foda-se. Tipo, então você ter um professor que ainda mantém um cara nesse caminho, tipo, mostra que, porra, cara, você tá fazendo um bom trabalho, tipo, pode parecer que ninguém tá olhando, mas eu tô olhando, eu tô vendo que você tá indo bem e eu quero que você continue assim. Cara, é um incentivo pra pessoa, entendeu? Tem que ter um equilíbrio aí, né, cara? Parada de educação é um negócio complicado, né, cara? Que ao mesmo tempo você tem que dar suporte e motivação. Indo bem, ao mesmo tempo você também tem que dar o suporte e motivação pro cara que não tá indo, né? Tem que saber equilibrar o negócio. E a parada aí que você mostra, por exemplo, o diretor, ele é um escroto, tipo, ele não. Ele só quer, como que eu posso dizer, marcar pontuação, né? Deixar o orgulho dele ali no controle, né? Que é o negócio, aparentemente o Ferris quebrava dele isso, né? Quanto mais que eu acho que o ensino americano tem um negócio de superintendente que vai avaliar a escola.
Superintendente Chalmers.
Exato, cara. Isso é exatamente a amostra disso, cara. O superintendente já viu o mestre falar, cara, assim, quando dá um problema, por que o primeiro nome que eu penso é Skinner, cara? Por quê? Porque a escola é problemática, é a mesma coisa, cara. Tem todo um segmento dentro dessa coisa que realmente o mundo não deve explorar, porque não seria interessante pra história, né? Uhum.
Uma coisa interessante também que é bom notar, e o Senna meio que deu uma puxada, eu falei, é como a tecnologia dos anos 80 é bem utilizada em todo o filme, né? Imagina se fosse hoje em dia com o WhatsApp e o caralho A4, né? Porque, tipo, ele usa lá o sintetizador pra fazer a tosse, ele usa o computador e hackeio do colégio pra mudar a parada lá do...
Número de falta.
E o que ele mais usa no filme é a questão da dupla chamada no telefone, né, cara? Que é a cena clássica dele, Runner! Ele, você tem que trazer o corpo aqui dessa velha moribunda, que não sei o que lá. Porra! Imagina hoje em dia fazendo isso, cara. Tu fazendo atestado falso no
Photoshop. Hoje em dia ele só vai precisar de um notebook e um smartphone, né, cara? Tipo, mais nada. Acabou. Você vê que ali ele tem toda a cabucada pra fazer. Rádio, caralho, é quatro. Hoje em dia não, cara. Ele, pô, no smartphone ele tem um monte de aplicativo que supre tudo, no computador também. Tipo, acabou, cara. Ele até perdeu um pouco da... Ia perder até um pouco da magia, né, cara? Se você parar pra pensar, né, da genialidade
melhor. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, saindo um pouco do universo do filme. Vocês já tiveram um dia curtindo a vida doidada?
Olha, meu guarda, de época de escola, como eu era mais certinho, que faltava pouca aula, quando faltava era quase sempre por algum motivo real. Tipo, eu comecei, como eu falei, cara, eu comecei mais a ter esse tipo, fazer esse tipo de coisa e quando eu comecei a trabalhar, cara. Porque tem hora que, porra, cara, tu não aguenta, cara. Não tem como. Tu tem que dar isso parecido. Mas, tipo, fazer do nível do Ferris Bueller eu nunca fiz, não, cara. Mas, cara, eu já matei uma coisa ou outra ali pra ir num cinema, porra, dar aquela esparecida, tipo, ir pra um outro lugar, eu já fiz, já.
Cena?
Cara, não.
Cara, isso, certo.
Porque... Não, não é nem questão de ser certinho, assim, né? Eu nunca. O que já aconteceu já é que de vez que ter, tipo, tava lá com as festas culturais na escola, essas paradas, eu vazar, né? Mas na aula mesmo.
Tipo, quando tem a festa, o Senna vai embora.
Aí, a parada mais punk que eu fiz foi responder presunto na chamada, mano. Geral riu. Porra, foi demais. Porra, mano. Você não tem noção. Geral assim rindo. Cara, quem não adora minhas fanfics, né? Eu tive duas vezes curtindo a vida doidada. A primeira vez eu morava aqui no Rio e foi uma aposta. Só que eu me fudi nessa aposta. Porque aconteceu o que o Ferris Bueller falou. Você pode ir ao médico. E o médico é sempre ruim. Teve a festa de alguém aqui na rua. E eu cheguei pra um moleque. Até aqui que mora aqui também na rua, né? Um deles, acho que era aniversário do eu não lembro se era aniversário do padrinho do William. Ou se era da prima dele. Eu só cheguei e falei assim. Porra, eu vou comer pra caralho. Eu vou falar que vou passar mal. Aí o outro maluco, eu também vou, vamos apostar quantos dias que a gente vai ficar sem ir pra aula? Eu falei, porra, vou ficar 3 dias. Ele, eu vou ficar 4, né? Tinha que ficar mais, né? Não tinha lógica. Beleza, o que, que eu fiz em casa? No outro dia, que na segunda-feira, né? Isso foi num sábado. Como eu falei pra vocês, eu mostrei aqui, no segundo andar era onde ficava a televisão. Então, obviamente, eu descia, pegava meu almoço, vinha aqui pra cima. Almoçava na televisão pra ir pro colégio à tarde, né? O que, que eu fiz? Eu botei a comida num copo com água e joguei no vaso e chamei a minha mãe. E falei, mãe, eu tô vomitando, eu tô passando mal. Ela olhou pra mim, nunca fui de mentir pra essas porra assim, ela falou, tá bom, porra, não, tu vomitou a comida toda? Eu falei, porra, vomitei. Fiquei em casa 2 dias, consegui. O que, que me ajudou a ficar a semana toda em casa? Era aniversário do colégio, eu estudei no colégio paramilitar. Então, eu consegui ficar a semana toda em casa, porque, tipo, o aniversário do colégio foi, acho que, na quinta e a sexta emendou, tá entendendo? E o que que eu me fudi? Na quarta-feira, minha mãe já tava preocupada porque eu não melhorava. E o que que aconteceu? Eu também não tava comendo nada. Eu fiquei à base de sopa e o caralho a quatro. Fui ao médico. O médico chegou e falou que assim, cara, tá passando mal? Aí eu falei, tô com isso, aquilo. Tu vai ter que tomar uma injeção. E eu tomei a injeção não estando passando mal.
E aí?
Mano, minha mãe só descobriu isso quando eu tinha 15 anos, cara. Ela ficou muito puta. Cara, eu tomei a injeção não estando passando mal. Imagina, eu fiquei com medo de dar alguma reação, cara. E eu ainda tomei na bunda a injeção. Pra tu ter noção.
Eita.
Caralho, esse foi meu primeiro curtindo a vida do
Tá, mas pera aí, mas só uma pergunta, Bigode. E o teu amigo conseguiu ganhar a aposta? Quem ganhou a aposta?
Não, quem ganhou fui eu, porque eu fiquei realmente a semana toda em casa. Eu fiquei de segunda a sexta em casa. Mas o que me ajudou a ganhar foi o aniversário do colégio, tá entendendo? Eu acho que ele nem tentou, cara. Eu que depois. Acho que eu nem sei, eu não lembro se contei pra eles. Porque eu, como eu menti, eu decidi não contar, acho que pra ninguém, tá entendendo? Aí eu fiquei na minha.
Caralho, olha, o Bigode nunca ganhou os louros da vitória, olha que merda.
Porra, e o outro caralho. Curtindo a vida doidado foi por causa do curtindo a vida doidado mesmo. lá pros idos de 2001, 2002, cara, tava passando direto no falecido Telecine Classic, curtindo a vida doidado. E, cara, eu tava vendo todo dia que passava. Todo dia que tava passando, eu tava vendo. E eu cheguei no colégio pra uma menina que às vezes a gente ficava, e o caramba, quatro, falei assim, cara, vamos matar um dia a aula? Ela tá louco? Que não, sei... não, cara, eu tô com tudo planejado, cara. A gente tem que fazer que nem curtindo a vida doidado, sair, dar um passeio, caralho, a quatro. Não tô falando de ir um museu, não, né? Aí ela, porra, mas não é pra gente ficar, não, que não sei. Não, beleza. O que, que eu fiz? Olha que louco, cara. Eu me arrumei, a gente marcou um encontro, de um ponto de encontro, a garota não apareceu. E eu já tava nervoso. Eu fui no colégio, civil, cheguei, fulana não tá aí? Aí negou, não, fulana não veio. Eu saí do colégio, o porteiro me viu saindo, eu voltei pra casa.
Puta, caralho.
Encontrei ela no ponto de encontro. Aí a gente foi pra um lago que era próximo ali de casa, só que aquilo, foi um curtindo a vida doidado mais tranquilo. Eu liguei pra minha prima e falei, fulana, tô matando aula com fulana. Então, se acontecer... Porque os colégios em Fortaleza, eles têm mania de ligar pra casa do aluno quando o aluno falta, por algum motivo. Eles procuram saber o que aconteceu. Tá tudo tranquilo, tá? Então, se ligarem lá pra casa, tu já acalma a vovó, pra vovó não ficar preocupada. Ah, não, tá tranquilo, beleza. Mata aula mesmo, caralho, é quatro, peraí, peraí.
Mata aula mesmo.
É, eu fiquei com essa mina, e na hora de ir pro colégio, ela foi pro colégio e eu fui pra casa. No outro dia, eu volto pra aula. Ela saindo da sala da coordenadora, não pôde ficar. Levou 2 dias de suspensão. Descobriram que a gente matou a aula. Vai o Ferris, vai o Ferris Bueller Bigode. Coordenadora já... Rafael, você matou a aula com a fulana? Aí eu falei, não, claro que não. Porque viram vocês atravessando a Oliveira Paiva. Vocês dois no caminho do lago.
Que idiotice,
aí eu cheguei e falei que assim, isso é verdade. Eu realmente atravessei a avenida. Só que eu atravessei a avenida pra ir comprar... Pra ir comprar não, perdão. Pra ir pro sebo. Porque olha aqui minha mochila. Eu abri minha mochila e realmente tava, porque eu ia no sebo. Eu vou vender revistinha. Eu fui lá e comprei esse CD aqui. Eu vendi metade das revistinhas e comprei esse CD novo aqui. Então, realmente, eu atravessei e fui lá pro Iguatemi. Aí ela, caralho, ele admitiu que faltou aula. Mas ele não faltou aula com ela. Aí ele, então tá bom, Rafael, vai pra aula, vai pra aula. Eu não ganhei suspensão, ela ganhou.
Oh, caralho, eu
saí por cima.
Olha esse bigode, fodeu na vida do... Deixou a menininha na merda, né? Isso salvou sozinho, né?
Porra, cara, nessa hora aí tive que... Porra, não... Eu acredito que ela também tenha falado que a gente não matou junto. Tá entendendo? Então
é,
tive...
Ela não tinha no último ar, é tão bom, né?
É. Porra. Cara, mas aí que tá, o bigode admitiu que matou aula. Pô, de qualquer jeito tinha que dar uma merda. Mas não deu, só foda... Cara... Uma das paradas desse problema de você matar aula, serviço ou qualquer coisa é isso, cara. Porque se você for fazer isso, você tem que ficar ligado numa coisa. Na tua cidade, na tua área. Se você trabalha em outra cidade, beleza, não tem problema. Mas agora, porra, quando é na área onde você vive, é foda, cara. Porque se você quer dar uma de Ferris Bueller pra sair, tudo, cara, você tem que tomar cuidado que uma hora alguém vai te ver, cara. Então, tipo, é muito merda você faltar alguma coisa assim pra...
As pessoas hoje em dia vacilam mais do que isso. Não teve caso, tipo...
Sim.
Não teve uma enfermeira que pediu, sei lá, não foi trabalhar e postou foto que tava no
céu. Sim, sempre tem, cara, um babaca. Olha que a gente no cinema, porra, filha da puta, não era pra tu estar trabalhando. Já rolou um caso desse, cara, com um conhecido de um camarada meu, que ele trabalhava, né, inclusive já trabalhei nessa empresa, não fui eu, tá, galera? É, tipo, esse camarada, a empresa já era conceitual. Há um tempo aqui na cidade, o ideal já calcula mais aqui. É... E, pô, eles eram rigorosos com esse negócio de horário de entrada, saída, ir e voltar e tal. Você trabalhava no sábado. Aí o malandrão chegou, porra, fulano, ligou pro supervisor dele, né? Pô, fulano, não vou poder ir hoje não, cara. Eu, porra, tô mal, tô não sei o quê e tal. Aí o supervisor dele, porra, beleza, vou dar o aviso, na segunda tu traz o atestado, arranja um atestado aí. E a gente acerta essa porra toda. Aí ele, beleza. Segunda, dia fim de semana lá na empresa, como eram menos funcionários para trabalhar, né? E com isso eles só deixavam um supervisor. E teoricamente esse supervisor não seria o seu. Às vezes podia ser, às vezes não. Dependia da escala. O que aconteceu? Um supervisor do camarada tava no bar, né, bebendo. na frente do bar, cara. Aí ele chegou e falou, porra, parou o carro assim na frente do bar. Supervisor só chegou surpreendendo ele. Pô, tu não tava doente hoje, meu amigo? O camarada não teve outra, né, cara? Foi demitido. Tipo, seja, se foi, o cara foi demitido, ele vacilou, chupou o bico. Eu vi depois essa camarada. Na época eu não cursava o técnico, cara. E o camarada tava recursando o técnico por causa que ele precisava do CREA, de algum documento desse, assim. Aí eu vi esse camarada que matou o serviço conversando com ele, o cara querendo, não, pô, mas eu fiz isso como trabalho, coisa, o cara, porra, mas tudo mole, cara. Tu, porra, tu falou que tá doente e mete a cara na rua assim, cara, esperando que ninguém vai te ver. Então, cara, esse é um grande problema. Tu vê que no filme Ferris ele passa por isso, né, cara? Quase com o pai dele vê ele.
Nossa, mas vezes.
Várias, né, cara? Uhum. Pô, acho que foi no restaurante,
no táxi e voltando pra casa.
Sim, mas, cara.
Rapidinho, então... só fazer uma parada aqui. E estamos na mesa, sim, com o Pato.
Olha ele aí, ó.
Ah, eu tentei faltar aqui, mas vocês me pegaram.
Foi tudo planejado. O Pato chegou atrasado que ele tentou pegar o... mas só começar pelo Pato aí, rapidinho, e fazer aquele background rápido. Pato, quando tu viu Curtindo a Vida Doidada?
Sessão da tarde.
Clássico. Já teve um dia Curtindo a Vida Doidada, Pato?
Cara, de matar aula assim não, cara, porque quando eu faltava... Tipo, quando eu faltava consciente a aula, eu não ia até a escola e matar a aula, sabe? Um grupo de amigos que fazia isso. E aluno de escola é meio burrão, assim, né? Porque ele vai matar a aula no mesmo bar da escola.
Sim, a gente tava falando disso exatamente agora, cara. Porra, se você for matar, você não pode ficar rodando na área onde todo mundo te conhece, pode te dedurar ou te ver, cara. Tem que ir pra longe, cara. Não pode ficar... Senão eu te pego, fodeu.
Ele fica no mesmo bairro da escola, no mesmo bairro de onde ele mora.
Sim, sim.
Espera o horário da entrada pra resolver matá-la. Já aconteceu da galera lá na escola, tipo, a entrada era meio-dia, aí foi matar a aula. Decidiu matar a aula meio-dia, andou dois quarteirões, deu de cara com o funcionário da escola.
Assim. Caralho, cara, tinha uma das escolas que eu estudei, tinha galera que fazia uma parada diferente. Você tem o horário de fechamento do portão, né, que é, vamos dizer, meio-dia. Meio-dia, entrou, tem 15 minutos de tolerância, meio-dia, 15, o portão fechou, ninguém entra, ninguém sabe. Galera que eles iam, tipo, enrolavam, né, pra chegar na escola, tipo, chegavam meio-dia, 20, assim, pra não entrar, e depois disso eles iam perambular pela cidade, só voltavam na hora do intervalo, que era quando o portão abria de novo, né. E aí eles entravam pra... É, cara, e tipo, é bizarro, porque essa galera... Aqui na cidade onde eu moro, não tem muito o que fazer. Eu ia pra ficar rodando em shopping, ficar de cara pra cima, cara. Eu nunca, porra, ou estudo ou vai pra casa, ver uma televisão, como que às vezes eu fazia. Tinha vezes que eu saía assim, pra... Ah, cara, deu 3 horas, não vou ficar pra aula, não. Levantava e ia embora e ia pra casa, cara, pra assistir filme, essas coisas assim, cara. Porque, pô, na cidade não tem nada pra fazer. E os caras de cara pra cima, é muito merda isso, cara. Realmente... Não dá pra ser como no filme, né, cara? Que lá é cheio de coisa, tem exposição, tem teatro, tem desfile pra você cantar Beatles.
Tem uma coisa que o Pato falou que me fez pensar agora, né? Dependendo de onde você estuda, é mais complicado ainda, porque você tá de uniforme. Né?
Não tira o uniforme.
Mas é só tu levar na mochila, como eu fiz, ou não ir, né? Uma blusa, porra, por debaixo ou na mochila, né? Pelo menos, né?
Sim. Cara, só uma coisa,
eu lembrei de um negócio que é bem clássico. Tinha um fliperama e uma locadora de videogame que proibia usar uniforme, né? Porque a galera ia matar a aula pra jogar.
Lan House também tinha isso, cara. Quando você ia fazer o cadastro na Lan House, tinha lá o termo de compromisso, né? Ah, se você tiver em período de aula, você não vai vir aqui te tirar essa porra toda pra você escrever, cara. Ah, merda. Tá, cara, só um perguntão aqui pra vocês, cara. Não sei se você já vai, sei lá, o bigode pelo jeito já fez, mas, cara, a coisa que eu sempre notava é que tinha aquele camarada que faltava aula, e, tipo, aí no horário da saída você via esse maluco na frente do portão, só de bermudinha, camisa e bicicleta, cara. Tipo, o cara não ia pra escola e depois ele ia lá pra frente do portão pra bater papo com a galera. Tipo, já rolou com vocês, você já viram alguém?
Já muito.
Cara, é o cúmulo do absurdo isso, cara. Não, você falta aula, porra. Socorro, vou lá na escola bater um papo. Porra, como assim, seu filho da puta? Foi.
Ou até o cara, ele mata a aula.
horário da entrada e no horário da saída, tipo.
Sim, sim, cara, já vi isso também, Pato. Aqui tinha muito disso também, pô.
É engraçado que no filme ele mata a aula pra tentar fazer algo produtivo pra ele, pra.
Snowley, né? O nome dela, né?
É, nossa, mais difícil falar o nome dela.
Cara,
mais fraca dos três, né?
Então, mas mudando totalmente de assunto, voltando mais pra questão também do filme, né? Que a gente tá dissertando sobre como Curtindo a Vida Doidado impactou e o Caramba 4. Só voltando àquela coisa que a gente falou, né? Que ele mata a aula e o que se mostra no início do filme também é que o colégio é realmente um local chato, cara. Onde as pessoas estão ali, é aquela coisa, né?
Bueller.
Caralho, pensamos junto a mesma coisa. Bueller. É.
Cara, eu acho que principalmente na época que eu já tava no ensino médio, cara. Essa cena da galera na sala, tipo, um maluco babando, tem outro dormindo. Cara, me lembrou muito as minhas aulas, cara. De aula de ensino médio era um pó você naquela sala, um calor do caralho, e tá lá o professor, blá, 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 você, puta que pariu, tipo, cara, é assim mesmo, estou reproduzindo esse pau perfeitamente. É muito assim, cara, puta que pariu, que saco.
E, cara, na minha faculdade, pelo menos, isso não mudou muito, sabe? Eu até mandei foto pra vocês lá, né? Antes do professor fazer a chamada e depois que o professor faz a chamada, né? Antes, né?
Sim, sim.
Porra, a galera vai embora em evasão, cara, porque tá de saco cheio. E eu acho que acaba que o filme, de novo, Momento Maconha, acaba também fazendo uma crítica ao sistema de ensino, né, cara? Que é aquele diretor rígido que não se preocupa, como eu falei, né? O Cameron talvez esteja faltando muito mais que o Ferris e ele não tá preocupado em saber o porquê disso. Ele quer pegar o Ferris, porque o Ferris é o cara que roda em todos os grupos, como diz lá a secretariazinha, né? Ah, ele sempre faz o senhor de tolo, né? Não o senhor Rooney, né? Tipo...
Ah, ele faz o senhor de idiota todo tempo.
Obrigado, Grace, mas você está errada.
Tipo...
Essa Grace... muito legal, né? Que ela fala, ah, os CDFs gostam dele, os metaleiros gostam dele, todo mundo gosta dele.
Bom, é que ele é bastante popular. Os motoqueiros, atletas, intelectuais, baderneiros, balueiros, todos adoram ele e acham que ele é um cara super legal, é isso.
Cara, cidade, eu acho que é uma das paradas mais genial do que é quando, tipo, acho que é a irmã dele que vê isso, né? Tipo, a irmã dele tá rodando quando olha, tá lá na caixa d'água, lá save
Ferris. Ah, sim, cara, quando ele sai do beisebol, o delegado, cara, fala pra mãe dele, né? E melhoras pro seu filho, ela. Hã? Tipo, caralho, como é que ele sabe que o Ferris tá doente, né?
É que deve ter sido outro rolê que ele fez quando matou aula em outra ocasião, né?
Tipo, o cara é a lenda da cidade, né, sim, cara? Porra.
Agora, vamos fazer uma coisa que talvez eu acho que nenhum outro podcast fez. Né? Acredito eu, porque eu nunca escutei outro podcast falando sobre Curtindo a Vida Doidado, né? Mas vocês acham que realmente daria pra fazer uma continuação do Curtindo a Vida Doidado? Que a primeira coisa que me vem na cabeça é ele matando o trabalho. Ou, na verdade, o Cameron resgatando ele. O Cameron virou o porra louco e o Ferris tá focadão no trabalho,
aí,
sabe?
Aí ia ser cagado. Cara, eu não sei se... Desculpa, se eu te cortar. Cara, eu não sei, assim, se caberia, Bigode, porque querendo, mesmo que fosse ele matando o trabalho, ainda assim ia ser um repeteco do filme, entendeu? Uhum. O Curtindo a Vida Doidado, pra mim, ele entra naquela... Até eu falo isso naquele podcast, né, de continuações desnecessárias. Curtindo a Vida Doidado, ele é um filme que ele é fechadinho, cara. Ele tem início, meio e fim. Ou seja, mesmo que você bote ele em outro tempo, em outro prisma, ah, tipo, agora o Ferro está mais velho e blá, blá, blá. Cara, ainda assim ele vai continuar sendo a mesma temática, ele vai continuar tendo a mesma mensagem, não vai ter uma modificação. No final, se pegar esse caso do trabalho, por exemplo, vai ser ele dizendo que, pô, tu tem que trabalhar, mas de vez em quando tu tem que dar uma descansada nisso, que é uma coisa que o filme faz. O filme não vira e fala, ah, manda a escola se fuder e vira o pô. Não, ele fala que ele não, em nenhum momento suja a imagem da escola, só que ele mostra que, porra, às vezes aquilo enche o saco com você, às vezes tem que se preocupar um pouco com você, relaxar. Eu acho que vai acabar tendo a mesma mensagem, vai ficar um negócio repetitivo. Não fazer a continuação. Tem aquele negócio, pode ser a continuação. Tipo, não é melhor não manchar. Pra mim é não.
É, eu acho também não. Forçando a barra assim, né? Eu acho que meio que passou o time. Teve até um comercial do Super Bowl lá com o Andy Brown e tal. Tipo, e se tivesse uma continuação, teria que ser outra dinâmica, assim, do, é, talvez o Cameron encontrando o Harris numa viagem, não dessa de faltar ao trabalho, sabe? Porque seria repetir o que ele não falou. Mas eu penso... o filme é fechadinho, né? Concordo com o Keno, e que... Imagine outros filmes que tratam de abordagem semelhante, assim. O Clube da Luta é uma continuação, né? Que o Ferris é o Brad Pitt e o Cameron é o Edward Norton.
Não, pô, a continuação é o Godzilla.
Porra, não, pô, a continuação é aquele lá, pô, que é ele.
O Tobo Giganga.
É, e o Ed Murphy lá, pô, que eles roubam o cara lá. Essa é a continuação.
Eu tava procurando curiosidade sobre o filme antes de gravar, inclusive o próprio Matthew Broderick, que já perguntaram pra ele, e ele falou que o filme é fechado, que não precisaria de continuação, não.
Olha só que maneiro.
Se tem uma...
E olha que ele era um cara que podia estar desesperadamente precisando de querer holofotes.
É, mas ele, né? Faz Broadway, né, eu acho, né, cara? Eu acho que ele é mais do teatro, sim, hoje em dia, então, tipo, ele tá ganhando dinheiro ainda. É casado com a Sarah Jessica Parker, então, foda-se.
É, tipo, não necessariamente dinheiro, mas ego, né?
Não, é, não,
cara,
também.
A vida dele já tá garantida, cara. Ele não precisa ficar em cima disso, não. O que eu acho bacana, cara, é que eu pensava que isso era só uma coisa de brasileira. Meu Deus, curtindo a vida doidada, tem que ter uma continuação. O que o filme aqui passa ainda, de vez em quando, é exaustão, né? Só que aí, cara, eu tive uma noção que lá fora também é um sucesso, principalmente naquela série lá, que é lá, voltando ao Charlie Sheen, né? Alfman, que tem um episódio, o personagem lá do o irmão do Charlie Sheen, ele, pra conseguir ser atendido mais rápido, ele grita, eu não queria fazer isso, mas eu sou Matthew Broderick, aí vem um médico lá da puta que pariu. Seu Broderick, me desculpa, cadê o seu irmão? Vou atender ele no final, o médico cobra a continuação de...
Não, ele que faz uma participação no filme, né, o Charlie Sheen.
Sim, drogadaço.
E, não, pô, é bem famoso lá, tanto é que esse último Homem-Aranha tem referência explícita demais.
Não só o Homem-Aranha, pô.
O
Deadpool também, né, cara? Pô, o Deadpool, aquele que o nome do Deadpool é genial, né, cara? Porque ninguém tava esperando.
Mas o do Homem-Aranha é referência dentro da referência, porque ele tá correndo, fugindo lá, no, passando pelas casas e tá passando o filme na TV.
Sim, sim. É o Inception da referência.
Eu achei meio insegurança do filme, porque eles acham, o público é muito jovem que a gente tá tentando atingir. Então a gente não tem certeza se eles vão entender a referência, então vamos botar a imagem.
Tá certo, é o primeiro Homem-Aranha que o... Que eles não têm 40 anos, né, que não é Steve Ballcabe.
Mas assim.
Não, mas.
Fala que não. Fala que
não. Cara, você vai falar, pô, mas nem botar a musiquinha no fundo quando ele tá correndo com aquela.
Ia ser engraçado.
Ia ser foda botar assim, cara.
Cena com.
Caraca, na moral, quando eu tava passando em exaustão, cara, o filme, eu ficava toda hora. É muito foda, cara.
Bom, bom.
Fala, Pato, fala.
Não, mas tô tentando lembrar, por exemplo. Se um Simpsons da vida tem episódio que faz referência, mas não.
Cara,
não,
o que eu
sei. Família da Pesada tem.
Não só a Família da Pesada, cara. O Cleveland também tem, cara. Que é o spin-off, né? O Curtindo a Vida Doidada. Acho que o Simpsons acho que não tem, não, cara.
É, de lembrar, não. O do Family Guy, o que eu lembro, que é a cena clássica também que a gente tava falando, né? É o Stewie correndo e fazendo aquela parada toda. Tan, 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 tan.
Ah, tá, eu lembro desse episódio. Inclusive, ele faz uma paradinha lá com as mulheres tomando banho. Ele para.
Sou Stewie, que eu não sei o que lá.
Cara, eu acho que no filme, até quando tá rolando, isso que é bacana dessa cena da corrida. Quando ele para, eu acho que a música dá uma parada também, né? Que a música é totalmente frenética. Ele volta, a música dá uma baixada. Aí depois volta bem correndo.
Cara, o que é legal do Curtindo a Vida Doidado e o que é legal desse podcast, que a pauta vai sendo criada assim em cima da hora. Que é o seguinte, o John Hughes, ele meio que captava ali a essência do jovem norte-americano e às vezes algumas coisas até esbarrava com talvez os jovens do mundo, algumas certas conflitos, apreensões e tudo mais. E ele fez muito bem isso nos filmes dele, né? Porque é aquilo, qual o moleque que não tá de saco cheio do colégio? Quem é o moleque que não quer matar uma aula? É assim, tem dia que eu olho, eu juro pra vocês, cara, assim, o filme tem tanto impacto pra mim, que tem dia que eu abro a janela, às vezes, aqui de casa, eu vou na varanda, ou eu tô saindo de casa, olho aquele dia bonito e falo, ah, hoje seria um bom Curtindo a Vida Doidado. Que tipo assim, mas tu tem que fazer uma parada, eu já chamei até calma aí, rapidinho, respondeu o quê, caralho?
Não, você perguntou aí, eu ia falar a resposta cena, né, cara, quem não quer curtir a vida doidada?
O Sérgio, quer fazer o trabalho dele. eu já chamei até o padrinho do William pra gente fazer um dia curtindo a vida doidado. Cara, não vamos pro trabalho, cara. Vamos pro cinema, vamos curtir.
Tá, não, aí, isso que eu quero perguntar a vocês, aproveitar que tá todo mundo aqui. Cara, como o próprio Pato já expôs, eu também, o Bigode, cara, você tem esse problema da galera que pode te pegar, fazer o ato. Então, como que vocês fariam esse dia curtindo a vida pra curtir a vida doidado? Esse dia de.
Então, calma aí. Então, calma aí. Momento. Como seria o meu Curtindo a Vida Doidado? Começando pelo Senna.
Nossa senhora. Cara, eu acho que eu ia pra liberdade, sei lá, pra Paulista.
Já falhou. Você sabe que você já falhou no momento que você vai pro lugar onde todo mundo te conhece, cara.
Não, porque eu assim todo mundo me
conhece. Cara, você deve ser manjado na liberdade. Todo mundo. Primeira coisa, tu é um cara que não é igual a todo mundo lá, né, cara? Tipo, peraí, esse cara aqui não tem olho puxado, não tem
corpo. O nome dele não é Senna.
Bigode revoltado ainda, tá
revoltado. Aí vai perguntar pro Pato qual o dia curtindo a vida do dado dele. Eu ia pra liberdade contra o Senna.
Pô, tá aí, tá precisando rolar esse encontrão aí.
Mas aí, Senna, calma aí, Keno. Mas o que tu faria, Senna? Tu iria pra liberdade, e aí?
Ah, ia rodar por lá, cara. Sei lá, comer alguma coisa.
Comer uns takoyaki.
Comer umas marmitinhas lá, de sushi.
Ah, vocês não entenderam, o Senna tentou meter um duplo sentido aí e ninguém pensou, pô.
Comer umas marmitinhas.
Não, pô, não, galera. Ele falou que é o gol pra liberdade. Pô, vocês não entenderam,
né? Eu quero ser
livre.
É. Toda mensagem ali, todo subtexto no negócio.
E tu, Pato?
Cara, eu acho que no sentido assim do filme, eu ia tentar fazer coisas diferentes mesmo do que nada e tal. Talvez até mesmo museu, ou me permite pagar mais caro no restaurante, fazer algo bem. Fugisse totalmente.
Não, assim, na moral, né? Se é que ele pagou aquele restaurante, né? Não fica claro.
É verdade.
Eu sou Abe Furman, o rei da salsicha de Chicago. Você, Abe Furman?
Não, o que eu acho mais interessante, cara, esses golpes de telefone que ele dá durante o filme todo, né, cara? Tipo, porra, é realmente genial, cara.
Ô, Keno, e tu? Ia fazer o quê? Tô te curtindo a vida doidada.
Cara, eu, como falei, eu já fiz uma vez, né, cara? Eu não puxei uma banda e saí desfilando pela cidade. Mas, cara, quando eu matei o serviço, pô, eu fui no cinema, fiquei rodando à toa pela cidade. Mas também, pô, já comi uma parada mais bacana, mas é aquele negócio, cara. Como aqui é limitado, é mais ou menos só isso que eu pude fazer. Eu no cinema, rodar um pouco, comprar uma coisa ou outra e voltar pra casa, cara. Então, tipo, é um dia de folga, mas não é um dia estilo Ferris Bueller, né, cara? Então, o cara bota pra foder mesmo, cara.
Eu posso dizer uma coisa pra vocês? Sabe como vai ser meu Curtindo a Vida Doidado? E assim eu espero? Como? Eu vou acordar o William. Eu sempre eu falo assim, malandro, acorda que a gente vai curtir hoje, cara. Tu não vai pra aula e eu não vou pro trabalho. Aí ele vai falar assim, mas pai, você tá desempregado. Ah, é verdade. Mas eu penso fazer um Curtindo a Vida Doidado com o William, sabia? Pegar assim um dia, até ele, a Tatiana, e falar assim, ó, ninguém vai trabalhar hoje se ela estiver trabalhando. Tu não vai pro colégio, a gente vai sair e vai curtir o dia hoje. Você vai visitar a cidade. Que eu acho que é isso que também é legal. Vocês talvez vão ficar surpresos com o que eu vou falar. Mas tem muito moleque no Rio de Janeiro, quando eu fazia faculdade de história, que os professores falavam que iam dar às vezes aula na Barra. E muito moleque daqueles colégios ali no cantinho do centro da cidade. E quando iam fazer visita ao centro da cidade, ficavam perplexos. Então, isso que é legal também na cidade. Eles vão no filme, eles aparentemente moram num Barra subúrbio. Né? Uhum. E eles vão conhecer a cidade de Chicago, cara. Porque se tu parar pra pensar, tem muita gente que mora, tipo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo e não conhece a cidade onde mora. Isso é uma outra coisa legal do filme. Eles vão conhecer a cidade onde eles moram, cara.
Sim, eu
acho que eu... um tour. Vão na Bolsa de Valores, no museu, num restaurante caro, como vocês falaram. Num prédio alto.
Vamos na Bolsa de Valores foder o mercado, né, cara?
Eu acho que esse seria meu curtir na vida doidado, cara. Pegar meu filho e mostrar pra ele que ele não precisa se estressar tanto. Cara, isso foi o que o Keno falou, né? Tipo, tem um dia de folga.
Mas aí que tá. Aí você vai lidar com um grande problema, meu Deus. Primeiro você tem mais duas pessoas que também não podem. Duas não, que seu filho não vai contar disso, né, cara? Criança. Hoje em dia isso não conta tanto. Mas, tipo, você e sua mulher já não vão poder ser pego. Se alguém do serviço souber, fodeu, né, cara?
Mas...
Segundo, pô, tu vai rodar em lugares muito movimentados. Tem que ter um planejamento aí, né, cara? Não é só tipo, a gente vai sair e foda-se.
Não, cara, olha só, aqui em casa a gente faz muito isso às vezes, de chegar assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos sair. A gente faz isso aqui em casa e vai a esmo a qualquer lugar, então...
Mas eu acho que é bem mais fácil com filho, assim, pelo menos quando eu lembro quando eu era criança, claro que não era faltando trabalho nem aula, etc, mas o sábado de manhã, vamos no Forte Copacabana, assistir uma peça infantil, sei lá o quê... Acaba que você se esforça mais pelo seu filho pra ele aproveitar o dia.
Sim.
Aí não faria para ele se ele não tivesse um filho pequeno com ele, sabe?
Tá aí, acho que se fosse rolar uma continuação do Curtindo a Vida Doidado, poderia sim. Ser assim, no máximo, estourando. O filho do Ferris ser mó cuzão e ele... E não precisava botar nem o Cameron, né? A Slowly morreu, sei lá, né? Pra falar uma coisa...
Caralho!
É que às vezes... O Ferris pega o filho pra dar uma volta com ele na cidade e matar a aula com ele, tá entendendo? Enquanto o Cameron trabalhando... Ou ele não casou com ela, tá entendendo? Encontra os amigos e mostra, caralho, olha só.
Aí no fim do filme, né, termina com os dois chorando em frente à lápide dela, caralho.
E lembrando do Curtindo a Vida Doidado. Caralho, curti muito com a tua mãe adoidada, meu filho. Isso, né? Acho que a gente já pode encerrar por aqui, né? Perguntar aí, começando pelo Keno, na ordem que tá aqui pra mim.
Fala,
Senna, pode
só falar. Só queria falar uma curiosidade que eu achei legal. Sabe aquela cena da... São duas, na verdade. Aquela cena que tá rolando a parada?
Aham.
Uhum. Então, tem duas coisas legais. O primeiro é que sabe aquele pessoal que tá dançando lá? Sim. A esmo, que faz depois? Aquilo não era parte do filme. O John Hughes achou legal o pessoal dançando e...
Olha aí,
ó. Mandou o cara e falou, filma aí. E outra coisa que eu achei legal é que tem um cinema que aparece durante a parada que tá passando o Godzilla de 1984. E o Matthew Burke que depois fez o Godzilla.
Inception, né, cara?
Então vou fazer uma outra curiosidade aqui que é mais forçada, que a galera falava na época, que foi o que você não falou, e ele se veste como o Espetor Bugiganga quando vai buscar ela no colégio, né?
Cara, é verdade.
Obrigado por me lembrar desse filme horrível.
O que, Espetor Bugiganga?
Cara, o filme não é bom, não.
Ah, eu gosto, cara. Eu acho divertidinho.
Eu sou o Garra.
Com a voz do Guilherme Briggs, se eu não estiver enganado. É isso. Uma curiosidade aí pras vozes. A voz do Ferris Bueller é a voz daquele filho do Chicanísio que faz aquele aluno mais nerd na escolinha do professor Raimundo.
Pô, não vou lembrar o nome do cara agora.
Eu não lembro, não. Eu tô querendo que você lembre da fisionomia dele. Então, olha, eu vou botar aqui pra você, olha só. Mas, assim, começando pelo Keno enquanto eu procuro isso. Keno, uma nota do filme, faz um pequeno resumo do que você acha e o caramba 4. Aquelas coisas de praxe.
Então é assim que a família dela age.
Tá certo, cara. Cara, peraí, qual é a média da nota do último podcast?
Ah, não, é 10 a 10 e 1 é 1.
10 a 10 e 1 é 1, pô, que boa, né? A gente voltou ao normal. Cara, pô, continuando a minha doidade, eu achei ele um filme, um puta filme, como falei, ele é um filme simples, mas é divertido. Se você parar pra prestar atenção, você vê que ele tem uma mensagem a mais, mais carga ao filme, cara. Você pode ver ele tanto de cabeça desligada, quanto com ali pra ver. Traz uma mensagem legal. E, cara, pra mim, a minha nota pra ele é 9,5. 9,5. Não, ainda não chega a ser um 10. Tem que ser muito foda, mas o Curtindo a Vida Doidado tá quase lá, cara. Tem uma coisa ou outra ali que não cabe muito, como o próprio Senna destacou, pô, a personagem feminina do filme, ela é meio apagada, tipo, nem você muito entende por que ela tá ali. Não, ela quase não é desenvolvida, se você parar pra ver, eu acho que o Ferris só comenta sobre ela um pouquinho, mas ainda assim é um filme muito bom, cara, é uma referência que tá aí até hoje, é 9,5.
Senna.
Opa, cara, eu queria concordar com o Kendo que o filme realmente é muito divertido. Esse é daqueles filmes que fazia muito tempo que eu não assistia, mas eu assisti de novo e, nossa, passou muito rápido. É 1h40, episódio de uma série de 40 minutos, sabe? Você fica entretido, passa muito rápido. Sim, sim. Eu gostei muito, eu acho que rever, não sei se mais adulto seria a palavra correta, te dá outra visão do filme, que nem eu falei, eu me identifiquei mais com o Cameron, né? O cara que tem um monte de problema e deixa esses problemas à frente da diversão dele. O cara é tudo travado, né? Trava literalmente, né? Fica meio catatônico.
Sim, sim. Caralho, capaz da piscina, né?
Nossa, acho que o John Hughes, não sei se isso é questão deles, diálogos, né? Mas vocês falaram da parte da torre, que eles estão... Que eles até falam, pô, sobe nessa parte que você vai ver como a cidade é pequena, né? Sei lá, dá pra fazer uma parada com relação aos problemas deles, né?
Ferris, você acha que o carro tá legal?
Claro, esse é o prédio mais alto do mundo.
Ferris, eu não estou me sentindo bem, nós podemos ir embora. E ali
é o ponto mais... Vem cá, sobe aqui. Cameron, você também. Isso, agora apoiem as cabeças contra o vidro, assim.
Meu Deus!
Não é uma beleza?
A cidade parece tão calma aqui de cima.
Qualquer coisa é calma do alto de um prédio com mais de 100 andares. Eu acho que estou vendo o meu pai. A gente tem muita coisa para fazer.
Ah, droga. O filho da mãe está lá embaixo em algum lugar.
Uhum. Eu dou 9 faltas na escola para esse filme.
Opa, boa. Puxou bem, Senna. Puxou bem.
Leve falta já era problemático, hein, cara. Acho que se você tinha 30% de pau, não fodeu com você, né, cara?
Pato?
Dou 10 de 10, cara. Pra mim é um filmaço.
Eita!
Essa fé, bicho!
Eu acho que, tipo, Carpe Diem é tipo, a mais superficial do filme. Eu acho que é o filme engraçado, né? Que o Ferris é o protagonista, mas eu acho que a história diz mais sobre o Cameron.
Sim, sim.
Da fase dele estar terminando a escola, deles se jogarem aí já pra vida adulta, sei, os que eles têm, da pressão de escolher uma profissão, dos pais abonarem as escolhas deles. Disse assim, talvez o Cameron tenha mais faltas que o Ferris, mas talvez seja questão psicológica, né? Dele ser meio hipocondríaco por causa do pai dele, assim, né? E tanto é que o Ferris tira ele dessa inércia aí de isso e tal. A cena do museu mostra a solidão dele, acho do caralho, assim. É, né? Eu peguei aqui uma frase da... Acho que é... Quando no início mostra as aulas, né? Mostra o Bueller, aí mostra também a turma da Sloane, né?
Uhum.
Aí o professor pergunta assim, de que maneira o autor utiliza a prisão para simbolizar a luta dos protagonistas e com isso se relaciona com nossa discussão do uso da ironia?
De que maneira o uso pelo autor da prisão simboliza a luta do protagonista. E como poderíamos relacionar isto à nossa discussão sobre o uso da ironia?
Pô, o cara de tão filme ali, né?
Então, isso, pra mim é tipo um clássico. Eu ainda fico em dúvida qual o melhor filme do John Hughes pra mim, se é o Clube dos Cinco ou esse. E consegue. O Clube dos Cinco é meio mais contido, assim, é um filme mais roteiro. Esse consegue ser cinemão e roteiro junto. Acho que talvez esse é o melhor.
Ah, cara, eu também acho que esse seja o melhor, o Clube dos Cinco também é um filme sensacional, mas aquele negócio, o Clube dos Cinco, ele tá mais focado na estrutura de cada personagem, enquanto o Curtindo a Vida Doidado não, ele tem uma visão abrangente pra todo mundo, cara. Todo mundo ali, é aquilo, é a mensagem pra todo mundo de, cara, não se estressa com tudo, relaxa, tira um tempo pra você relaxar, não é toda hora que você tem que ficar em pânico com tudo. E já o Clube dos Cinco não. O Clube dos Cinco é cada um ali tem sua estrutura e tem seu problema, tipo, acaba tendo que ter mais aquela questão da identificação. Pra mim, pelo menos o Curtindo a Vida Doidado, ele tem uma linguagem geral, uma linguagem pra todo mundo. Ele fala com todo mundo ali. Apesar do Clube dos Cinco ele falar mais com o jovem. Dependendo que às vezes você não se identifica com nenhum.
É porque no Clube dos Cinco acho que ele fala de uma coisa mais pessoal que os jovens guardam. É uma coisa mais.
Exato.
Que tá no armário, né? O Curtindo a Vida Doida não.
É, tanto que você vê que cada um ali no Clube dos Cinco é um arquetipo, né, cara? Tem o atleta, tu tem o rebelde. Então, tipo, você tem vários tipos em específico. Aquilo ali não é o tipo geral da escola, tem mais aí.
Sim.
Já não, Curtindo a Vida Doidada, ele pega uma visão realmente ampla da parada.
Sim. Cara, eu vou dizer pra vocês aqui que o Simpson já fez uma homenagem ao Curtindo a Vida Doidada, eu já achei.
Manda aí.
Quando apareceu o
Olha aí.
O Duffy, o mascote do Duffy não vinha a musiquinha do...
Vinha,
bom,
vinha.
Verdade,
Duffman, verdade. Duffman. Mas tem outra aí que eu mandei pra vocês, mas eu acho que é nas histórias em quadrinhos, eu não tenho certeza. Eu vou dizer pra vocês o que é, na verdade, o Curtindo a Vida Doidada. É porque o Cameron tá em câncer terminal e o Ferris quer que o amigo dele tenha o melhor dia possível.
Caralho, eu já ouvi essa teoria.
Sério mesmo? Eu inventei essa porra agora.
Cara, não, eu juro pra você que eu já li. Eu não lembro se foi em algum
podcast. Olha só, você jura que já leu e eu juro que eu não li em nenhum lugar. Eu tive essa ideia.
Eu juro pra você, cara. Já ouvi isso, se alguém falar disso. Que na verdade a história é que o Cameron tá morrendo e ele quer dar o último dia. Porra.
Cara, câncer não, mas ele tá numa depressão ferrada, né? Tem até um take que mostra o tanto de remédio que ele tá tomando.
Sim.
Não, realmente, depressivo ele é mesmo, cara.
Porque, olha só, você pega ali a família do Cameron, né? E é uma família que você vê que, pelo visto, os pais são ricos. O Ferris estaria num patamar talvez um pouco mais abaixo, mediano, né? Porque tu vê, ele não pode, a mãe não pode comprar carro pros dois, ela depende de fechar um negócio pra comprar o carro pra ele. O Cameron é um moleque rico que ele fala, né? Caralho, e que gostam de tudo no lugar. Porque ele fala que assim, caralho, lembra quando a gente brincou com o Autorama, quebrou e meu pai ou minha mãe ou os dois... Porra, quiseram comer meu cu porque quebrou a porra do Autorama. Então, tipo assim, é uma educação muito rígida e ele absorveu toda aquela ele é todo hipocondríaco com isso, né? E é aquilo que eu falei no início, eu pensei que o Pato ia falar aquilo na hora lá do colégio, que a colocação do Pato foi muito foda, né? À toa que o cara que tá doente de verdade, ninguém se preocupa. Que é ele, né? À toa que, tipo, quando acontece... Ah, o Bueller, ah não, que até a Buffy que faz, né, que é a Simone. Não, um amigo de um amigo meu me contou. Não a Buffy, a Sarah Michelle Gellar, a Buffy do filme. Né?
Sim.
É um amigo do amigo meu disse que namorava com não sei o que, que o Bueller tá doente, que ele desmaiou, não sei o que lá. E o Cameron, que tá doente mesmo, né, seja psicologicamente ou não, né, mas se sente doente de verdade, tá ali e a galera caga pro cara, sabe? Ele é mais um na multidão. Sim,
cara, isso aí entra muito até que a gente tava comentando em off, eu falei que a jogada do podcast acabou não jogando, que é, cara, você vê que tipo, o Ferris, ele é um cara popular, né, cara? Tem toda uma diferença ali, né? Ele é o cara meio que é meio que qualquer pessoa ser, né, cara? Ele é quase um mito do negócio ali. Ele é o cara população, mas mesmo assim ele não tá intrínseco em nenhum grupo ali, ele não é atleta, ele não é CBF, não, mas ele é...
Ele não é de ninguém, mas todo mundo quer ele bem,
né? É, cara, tipo, como o próprio Senna falou, pô, tem a cena lá, que, ah, os CDFs gostam dele, os
ele é o boa praça, né, cara? É, ele ajuda os outros, ele tira aquela onda, é o cara que tá ali. Sim. E eu vou dizer que o Ferris Bueller é o comediante. Ele é o cara que tá ali, e quando dá, ele ajuda alguém, ele fala uma parada e rala peito, aí o pessoal fala, porra, esse cara é maneiro.
O cara é foda.
E faz-se uma lenda atrás dele, né?
Sim, agora não, cara. Tu pega o Cameron, ele é o adolescente comum, né, cara? Ele é o cara que tá deslocado do ambiente, cara. É o cara que tem os problemas, não que o Ferris não tem, mas o Ferris sabe lidar com a questão da família dele, ele mostra isso muito bem, né? E o Cameron não, cara, ele tá com problema, tem problema de relacionamento com o pai, com a mãe, ele tá preocupado com o futuro, ao mesmo tempo ele tá preocupado com o passado, que ele não consegue largar de mão as coisas, tem as noias todas. Isso que eu acho bacana, não. Realmente ele é a grande parada, é essa.
Ele fala, né, quem precisa de um dia de folga é o Cameron.
É. É, não é só isso, né? No relacionamento também, né? Ele até falar, o Cameron nunca se apaixonou por ninguém, ninguém nunca se apaixonou por ele e tal. Ah. Ele até fala da parada que ele vai casar com a primeira mulher que ele
fica. Sim, sim. Caralho, isso é muito triste. Cara, essa cena é aquela cena que, porra, pra mim, eu olhei e falei, cara, eu não vou deixar isso acontecer comigo, cara, que é muito... É muito triste esse prognóstico que o Ferris faz. Tipo, ah, ele vai casar com a primeira mulher que ele recebeu. Depois, tipo, vai estar uma virgem de merda e ela vai trair ele. Tipo, caralho, como é que ele vai ficar submisso a ela, porra dessa.
E você vê, cara, nem ele, nem a Sloane, né, querem fazer faculdade. O que vocês vão fazer? Não, nem, né, não sei. Sabe? Uhum. É aquele negócio, porra, cara. Então,
ela tá, a Sloane tá pra mostrar pra ele que isso... Não é um absurdo que...
Ele não é só ele que tá sozinho, assim, né?
É, não é só ele que tem esses dilemas, que não sabe o que fazer. Eu acho que, sim, também... Outra personagem muito importante é a irmã do Ferris, né? Que ela... Ah,
ela é a personagem mais cresce durante o filme, né, cara?
Aham. Uhum. Que eu vejo, assim, ela como aquela que segue as regras e... espera a recompensa da... fazer tudo certinho, né? Só que ela faz tudo certinho não porque ela quer, mas tipo porque a sociedade põe pra ela fazer tudo, seguir tudo nos trilhos. Aí ela sente aquela inveja do irmão, né? Porque faço pra caralho, faço tudo que, sei lá, que eu, fazendo analogia, assim, né? Pra situações da vida, né? Eu pago meus impostos, faço tudo certinho aqui, só me fodo e meu irmão aí se...
Ah, mas não, mas calma lá, pô. O que o Ferris faz também tem um esforço, pô. Só não é. Só não é como. Tipo, o dele é um esforço de maneira inteligente, mas produtiva, pô. Uhum. Só isso.
Sabe? Não, mas eu acho que tipo, a jornada dela não é pra ter esse recalque do irmão. Não é que todo mundo tem que seguir essa corrida dos ratos. Ela enxergar que essa corrida dos ratos é errada, né? Que, tipo, o irmão dela não é o esperto. É.
Que fode não, a galera, né? Ele leva a vida dele fudendo os outros. Ele consegue ludibriar no sentido de... Ele se diverte, ele joga ali. Só te cortando, pá. Quando ele pega lá a parada do Abe, a vaga dele, né, pra comer. O cara só ia almoçar, sei lá, 4 horas depois. Qual é a diferença? O cara vai chegar lá e falar que é o rei da salsicha, ele vai acabar comendo lá de novo também. O cara vai comer. Ele vai mostrar a identidade do caralho A4, sabe?
Isso seria uma parada interessante, cara. Fazer uns cursos assim, de, pô, o que que aconteceu com as paradas que o Ferris deu golpe? Tipo, dia de aula, como foi o dia de aula que ele faltou? Tipo,
mas eles mostram mais ou menos. Eles tá... Porra, Cameron, se a gente estivesse jogando, se a gente estivesse no colégio, a gente estaria fazendo educação física. Aí tá o cara lá, corram, corram, seus molengas.
É, mas ela é, tipo, a insatisfação dela, no fundo, não é com o irmão, é com a vida dela, tipo. Né, aquela, tipo, se eu me fudir, os outros têm que se fuder também.
Esse lance dela, tipo,
Seu trabalho 10 horas por dia, então esses servidores públicos são os vagabundos, tem que acabar de trabalhista, sabe?
Caralho, é muito aquele negócio de você tá frustrado e achar alguém pra contar.
Mas olha só, é saber tirar as coisas boas. Olha só como é que é louca a parada. Tá acabando o filme e ela quer chegar junto com o Ferris em casa pra mostrar que ele é filho da puta.
Não, ela quer chegar primeiro que ele.
Então, primeiro, pra mostrar que ele é filho da puta. Quando ela chega em casa e vê ele se fudendo com o diretor, ela podia fuder com ele ali agora. Aí ela percebe, cara, pra que eu vou fuder com ele se eu posso tirar uma parada disso? Porra, diretor, tá vendo essa carteira aqui? É sua, o caralho é 4. Então, tipo, ela ganhou ali, ela ajudou o Ferris e ganhou uma parada naquela. Porra!
Sim, mas eu acho que nem essa parte não, já não foi nem mais na questão de tipo, ela tirar um proveito disso. Acho que ali é que ela já tava com o que o Charlie Sheen falou pra ela na cabeça ali, cara. Você vai se importar pra quê, cara? Tipo, não é problema teu, esquece o teu.
Só. Então vamos finalizar, acho que.
Vamos finalizar. A gente fez um cast dentro do cast
agora. É porque eu tenho que sair, senão eu até continuava mesmo. Só falar a última coisa mesmo, pra quem não sabe. Existiu uma série de TV do Ferris Bueller, né? E a irmã dele era a menina lá do Friends, que eu esqueci o nome. A Jennifer, eu esqueci só o sobrenome. É Connelly? Anderson. Anderson. Ela era a irmã do Ferris Bueller, né? Posso falar? Chegou, acho que, passar no Brasil na Globo, se eu não estiver enganado, né? Era o dia a dia ali do Ferris Bueller. Fica essa curiosidade aí que pode até virar, talvez, quem sabe, aí um post no Wikicast, né? No Você Se Lembra? Né? E é isso, né? Tivemos na mesa aí, atrasado, mas colocando o cash, o seu requinte todo no cash e levantando boas pautas. O Pato. O Pato! Porra, não feio pra mim, caralho. E estivemos com ele sim, o sapo mais pulador, o Keno.
Isso aí, galera. Pode levantar, desliga, vai pra casa. Acabou. Isso aí. Tchau.
E estivemos com ele sim, que eu acho, eu vou dizer uma coisa pra vocês, a gente tem que pegar um Curtindo a Vida do Dourado com o Senna. Eu vou a São Paulo, sim, vou deixar sim, o não. Senna maluco, mané.
Isso fica marcado que quando eu conseguir um emprego, tiver com
a
grana
boa. A gente tem que ir a São Paulo e ter um Curtindo a Vida do Dourado com o Senna e com o Pato, porque ele tá indo em São Paulo. Ai, ai. E estivemos na mesa assim com o Senna.
Opa, eu acho que eu sou o Cameron mesmo, cara.
Caralho. Ah, e eu, o bigode?
Ah, cara, não, sem exagero, desculpa, sem exagero, quem nunca acordou querendo as sete pragas do Egito, cara? Acontece com todo mundo.
Ah, não leva mal não, cara, eu não, na boa. Eu posso ficar de bad vibe, mas queria as sete pragas do Egito, não.
Caralho, cara, que porra de música é aquela?
Não, que fala o nome dele, né? Não sei que ela, Cameron, acho que fala, sei lá. Fala. E eu, o host mais louco do que nunca, Bigode Bueller. Esse foi o Wikicast. Sobre Curtindo a Vida Doidada. Agradeço a todos vocês pela paciência. Eu aqui no meu velho querido banco. Porque o Wikicast é nosso. Muito nosso, pessoal. Até a próxima, talvez, com o William já nascido. Oi. Ou não. Né? Tchau, tchau.
A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê.
E é isso aí, galera. Vamos lá nos recadinhos, começando por ele, sim, o Pato. Recadinho, dica?
Dica, já assisti, acho que há 2 semanas, It, a Coisa.
É bom?
Pra quem... É bom, mas eu não acho tudo isso que... Eu acho que ele tá sendo superestimado, assim, né?
Tipo Strange Things, né? Superestimado tipo Strange Things.
Olha aí.
Ah, acho que até mais, né? O Strange Things... Acho que série é diferente de TV, assim. Eu acho meio normal as pessoas terem uma relação um pouco mais apegada à série e ser xodó, sabe? Do que um filme. Mas é tipo, o filme é bem legal. Ele remete muito essa pegada aí anos 80, do John Hughes também. E vai muito. Pega muito carona no Stranger Things. Apesar de eu sei que o livro veio antes. O Stranger Things pega muita coisa do Stephen King, mas nessa linguagem, nessa de mostrar os anos 80, ele pega muito carona do Stranger Things, na minha opinião, do botar os anos 80 como um personagem, uma referência explícita toda hora. Eu acho um filme de época que passa nos 80, ele é um filme que quer mostrar a cultura dos anos 80, sabe? Que pega corona no sucesso de Stranger Things. Apesar de todas as ressalvas, eu falei que Stranger Things chupinha muita coisa do Stephen King e... Mas o filme é muito bom quando mostra a interação dos molequinhos, assim. A parte do terror, do suspense, ele cai muito porque é muito descompassado o ritmo, telegrafa muito o que vai acontecer. A trilha sonora muda bruscamente. Agora você precisa sentir tensão. Aí sobe uma tensão, assim. Mas eu acho que vale a pena, apesar do muito alto aí nesses agregadores.
É isso. É isso aí. Senna, algum recadinho, dica?
Eu queria dar uma dica, um livro que um amigo meu lançou na Amazon. O nome
não é do Lojinha, não, né, porra?
Sacanagem. Não, pô. Sacanagem. O camarada Felipe, o Keido até que conhece ele, porque ele comprou os bagaços dele. O Impacto da Pluma é uma história sobre um garoto chamado Zeich, né? Que os pais deles acabaram sendo mortos por um demônio e tal. E depois de um tempo ele acabou virando exorcista. É sobre o mundo onde existe deuses, demônio, monstro, um monte de coisa rolando ao mesmo tempo. É, tem uma pegada meio shonen assim, eu acho que pra quem curte vale a pena conferir.
Show. Pato, algum... Caralho, sapo. É porque sapo, pato me confunde. É, sapo, algum recadinho?
Opa, vamos lá, cara.
Dica também.
Só dica? Pô, cara, eu não sei se eu dou essa dica, porque, tipo, acho que todo mundo já deve ter visto...
Dá logo, coisa, caralho.
Que fogo?
Dá logo a porra da dica, porra. Foda-se se todo mundo viu ou não. Deve ter alguém que não viu.
Tá, então... Eu vou seguir a dica que, na verdade, foi passada pelo Bigode. Vou só seguir agora, porque eu sou seguindo. Que é a série do Sherlock, cara. Você tem que pegar pra ver.
Porra, do Cumberbatch?
Exato, cara. E, porra, cara, tá sendo sensacional. Cada episódio é uma surpresa melhor que a outra, cara. Realmente é um estilo de série muito bom. O Bigode já vinha falando dela pra mim desde lá da época que a gente fazia parte de outro blog, tipo. E eu empurrando com a barriga pra um dia eu ver. Cara, peguei esse fim de semana pra ver. Série, cara, realmente é muito boa, as atuações são perfeitas, cara. Tô vendo dublado, a dublagem também tá muito bacana. E, cara, realmente vale muito pra ver. Até pra quem não conhece muito do universo Sherlock Holmes, que é o meu caso. Pra quem não sabe, eu não leio livro, só vejo figurinhas. Mas, assim, pra mim tá muito bacana, cara, pra conhecer esse personagem. Realmente eles souberam adaptar bem o personagem e isso fica muito mais destacado quando você vê o episódio, que é uma releitura do Sherlock Holmes clássico, né, cara? Então você vê realmente que eles conseguiram pontuar tudo de uma maneira correta.
Ô, Kenô, rapidinho. De... Pato, tu já viu já?
Não, eu...
Então, então quando der pra tu vê que vai ser o próximo podcast. Não sabe quando, só quando tu terminar de ver. Continua aí, Kenô.
E agora pros recadinhos, galera, já sabe, né? Mas, primeiramente, quer deixar um comentário, uma dica ou sugestão, acesse o wikicastbr.blogspot.com, .br, não é isso? Que lá onde está esse singelo podcast, posts maravilhosos do Bigode, que é o Você Se Lembra, de vez em quando ele também deixa uma resenha. É onde ainda está a alma de volta em supermercado, né? Que atualmente Atualmente a forma física de Walter não participa mais dos podcasts, mas ele ainda está em espírito lá no blog postando, fez até uma ótima crítica do It, cara. Vale a pena lá dar uma lida, que tá muito bom. E também tem todos os nossos contatos, nossas redes sociais, os nossos parceiros, se você quiser conhecer também é lá. E aquele recadinho rápido, me siga o Jabá próprio, me siga no Twitter, @keon_zero. É isso aí, valeu.
E eu, galera, eu sou o Bigode, eu vou dar minha dica primeiro, dica essa que eu não terminei de ver, mas mesmo assim eu vou dar essa dica. Saiu no Netflix, maravilhoso, mesmo que eu não goste depois, e espetacular documentário sobre o ator pornô Rocco Zeffirelli. Mano, tava esperando muito esse documentário.
Negócio de gamô no cara.
Não, já começa na piroca dele o frame, né? Começa assim.
Ele não terminou de ver que é muito longo, né?
Rock, dá R$10 pra ele, foi muito bem bolado, vem de qual caravana, meu querido. É, não foi boa piada, puta que pariu, eu não faria melhor.
Mandou bem pra caralho, pô, cara.
Mandou bem pra caralho, né? Cara, assim, não, eu não terminei de ver porque eu fui pra um churrasco ontem, na verdade, como o Kenô diz que churrasco serve pra tudo. Cara, é muito bom o documentário, mas dá uma bad vibe quando você vê como as mulheres são tratadas no, na indústria, assim, pornô. Mas, tipo assim... É aquilo, né? Não sei se elas fazem porque elas querem um estrelato, elas se submetem a isso, ou porque realmente gostam de certas coisas. Pra quem já viu algum filme do Hulk, sabe que o cara pega meio pesado, né? De botar a cabeça da mulher no vaso e dar descarga.
Então, nossa!
Tipo assim, né? Então, assim, mas recomendo pra galera, eu acho que a galera tinha que parar com essa bobeira. Tem muito documentário sobre pornografia no Netflix. Pornô, sabe? A indústria pornô, eu acho que é interessante a galera ver. É um tema interessante, né? Não é só ver, é sexo, é gostoso, a mulher vai lá, dá as... Não, tem uma coisa por trás, todo um trabalho.
Coisa por trás realmente tem, né?
Tem, com certeza. Né? E tem uma parte até do documentário que eu não cheguei nela, mas eu vi no trailer, que tem uma parte, pelo que o meu inglês nórdico entendo, a mulher, quando ela fala, cara, é uma carreira, cara. É uma profissão, tá entendendo? Sim, como qualquer outra. E te fode também, né? Então, tipo...
Caralho, né? Tá sensacional essa sessão.
Então, tipo, recomendo aí pra vocês. Fiquei muito surpreso de estar no...
Netflix.
né, no Netflix. Descobri ontem sem querer, depois que eu vi o Curtindo a Vida Doidado editando o cast que vai sair hoje. Isso como você vai escutar.
Correu, mas... Sabe o que aconteceu, Kino? O Ed não usou a janela anônima, nem apagou os cookies. Aí recomendaram pra ele.
Não, sabe por que recomendaram? Porque eu vi aquele Girls Turn On, né? Que eu vejo alguns documentários no Netflix sobre sexo, porra. Né?
Não, fala, porra.
Sobre sexo, ejacular nas pessoas no ônibus. Só. Né? Aí é isso aí. Mas o recadinho que eu digo é me siga no Twitter, arroba bigode do Comissa. É, siga aí todos os nossos colegas também na mesa. E só falar uma coisa pra você, Kino. Você tá errado, eu tô em dívida com o Walter, porque eu não tenho pra essa semana. Mas vai sair um podcast com o Walter que eu gravei com ele. E a surpresa.
Olha aí, ó.
Vai sair.
Podcast
a
dois, né? Bigode, Walter,
a mesa, muito bom. Ah! Chega.
Só pra quem é patrão aí do
Cat. De nada, foi um podcast. Vou adiantar o nome pra vocês, que quando esse podcast sair, talvez já tenha saído, que eu vou tentar lançar essa semana. É o Churume News.
Né? Churume News.
Se tiver, foi um bloco que eu pensei uma coisa, acabou sendo outra coisa. É menor que um podcast, mas vamos ver. Se der certo, a gente põe pra frente aí, né? Mas é isso aí, galera. Esse foi o cast falando sobre Curtindo a Vida da Idade. Tivemos na mesa o Sapo Mais Pulador, o Keno, o Pato... O Senna e eu, Bigode, é isso aí. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Aí, porra, eu tava esperando.
A gente espera isso no final. Eu só escuto o podcast e escuto tchau, tchau, tchau.
Cara, eu fico aflito quando o Pato não faz o tchau, tchau, cara. Caralho, ele não vai fazer, meu Deus.
Galera, eu vou sair aqui que eu vou tomar banho, almoçar o mais rápido possível, que eu vou partir pro hospital.
Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora. Ah, vocês estão esperando um teaser do Deadpool 2. A gente não tem dinheiro pra isso não, tá? Estão esperando o Samuel Jackson aparecer de tapa-olho, roupinha de couro apertada. Vão, vão. Mas eu posso contar uma coisa, é meio que um segredo. Na sequência, vamos ter o Cable. Um personagem incrível, braço biônico, viaja no tempo. Não temos ideia de quem vai interpretar, pode ser qualquer um. Só precisa ser um cara alto com a cabeça chata, pode ser o Mel Gibson, Dolph Lundgren, Keira Knightley. Ela consegue, quem sabe. Enfim, isso é segredo. Aí, não deixem o lixo espalhado aí não, tá? Isso sim é coisa de babaca. Vão.